partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, meus caríssimos alunos do curso da área das exatas, matemática, física e química, os alunos da Uninter, de outras áreas, de outras escolas, sejam todos bem-vindos. Você também que está nos assistindo, que não é da Uninter, faz parte de uma comunidade interessada em matemática financeira, em entender um pouquinho sobre as finanças pessoais. Eu quero dar as boas-vindas a vocês. Sou o professor Paulo Martinelli, coordenador dos cursos das exatas. E para conversar um pouquinho com vocês sobre finanças pessoais, que nós estamos conversando e vamos fazer esse programa com vocês, que vocês poderão até participar, inclusive, ao vivo, fazendo via chat, trabalhando conosco, fazendo suas perguntas, suas dúvidas. Por favor, façam as perguntas que nós vamos atender vocês, tá bom? Caso tenha alguma dúvida ou nós temos algumas respostas que você queiram mandar por e-mail, também a gente pode dar as respostas depois para vocês. E para fazer esse programa comigo aqui na Uninter, está ao vivo também o professor Paulo Minor, que é um professor da área de matemática, professor da área financeira, professor que realmente conhece muito da área dessa parte de matemática financeira, finanças pessoais. Então, quero que o professor Paulo Minor dê as boas-vindas também aos nossos alunos, para que nós possamos, então, falar um pouquinho sobre finanças pessoais, ou a matemática financeira caseira, vamos dizer assim, né?
Isso aí, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. A nossa ideia hoje, então, é, como o professor Paulo disse, é um bate-papo sobre esse assunto bastante importante, ainda mais nesse período em que estamos passando. E para isso, então, eu vou compartilhar com vocês, vou pedir à nossa colega Bárbara que compartilhe o nosso PowerPoint, onde nós vamos intercalar com algumas observações e o professor Paulo irá nos ajudar a comentar sobre o que nós vamos tratar. Então, nós estamos nesse programa tão importante da Uninter, Chave Interdisciplinar, e o nosso assunto, então, é educação financeira e orçamento familiar. Quero dizer a todos vocês que o Banco Central do Brasil, ele dispõe na internet de um valioso, mas valioso mesmo, livro ou caderno, como é chamado, caderno de educação financeira. E com base nesse caderno é que nós vamos conduzir o nosso bate-papo. Na realidade, são alguns itens bem importantes para nós tentarmos seguir no campo técnico, mas também no campo bem prático, que é o objetivo maior de hoje. Como primeiro item, nós temos a relação com o dinheiro. Essa relação com o dinheiro, ela será subdividida em três itens que eu quero passar a vocês. Vamos ao primeiro. A relação cotidiana das pessoas com os seus recursos financeiros, ou seja, fazer escolhas cada vez mais conscientes. Em seguida, nesse mesmo item, nós temos a reflexão sobre os seus sonhos, né? Todos nós, afinal, temos sonhos, e sobre como transformá-los em realidade por meio de projetos. E o terceiro e último item dessa primeira parte é avaliar as suas necessidades e desejos e como os efeitos de suas escolhas afetam a qualidade de vida no presente e no futuro. Professor Paulo, fique à vontade para o seu comentário com relação a essa primeira tela.
Olha, eu até queria, quando a gente fala da relação do dinheiro, Paulo Minor, para os nossos alunos, às vezes eu fico pensando assim, né? Às vezes, no seu dia a dia, como é que está a sua relação com o seu dinheiro, a relação com as suas dívidas, tá? Você consegue pagar as suas contas? Às vezes aquela pessoa está com aquela dor de cabeça pensando assim, cara, eu tenho as minhas despesas, eu tenho uma receita, às vezes a pessoa tem uma receita, às vezes tem mais receitas, né? Ou a pessoa tem receitas fixas, a receita dele é fixa, e às vezes tem a receita que é variável. Então, às vezes ele fica pensando, como eu vou fazer isso, né? Então, às vezes a gente até brinca com o pessoal e fala, olha, você pode fazer uma excelente planilha, mas não precisa ser ela eletrônica. Você pode fazer isso até num papel de pão, faz um quadriculado e você consegue fazer. O principal, realmente, quando você pensa nas suas contas, que você tem que pensar em pagar, é ter que pensar realmente no que você ganha. Então, quando você fala da relação cotidiana das pessoas com os seus recursos financeiros, é pensar nisso, que você tem o quê? Você tem despesas que são fixas. Vamos dar um exemplo, né? Às vezes, sei lá, água, luz, telefone, ou é aluguel, ou financiamento de carro, financiamento de casa, apartamento. Quer dizer, são despesas que você tem como fixas, você sabe que é isso. E depois ainda tem as despesas que são as variáveis, que é aquilo, ah, vou comer uma pizza todo final de semana, ou duas vezes por semana, eu posso? Eu posso ir fazer o meu lazer quantas vezes por mês, quantas vezes por semana? Então, você tem que pensar sempre no quê? Qual é a minha receita? Sabendo, primeiramente, colocar quais são as suas despesas fixas e depois tem as variáveis. E daí você coloca quais são as suas receitas. Então, às vezes, é importante, se você tem uma conta no banco, colocar essas contas no débito, porque às vezes a gente esquece, né? Se você tem a água que vem o seu talão de água, da luz, o telefone, a gente às vezes acaba esquecendo. Se você colocar no débito automático, se você trabalha com o banco, é uma das dicas que a gente dá para você ficar tranquilo sabendo que aquela conta você não vai esquecer. Porque se esquecer de pagar uma água, uma luz, depende do período, depende do estado que você mora, eles dão um prazo para você. E vão lá, se você não pagou, ele corta a luz. Imagine ficar sem energia elétrica na casa hoje em dia, né? Então, a gente não estaria nem aqui falando com vocês, usando essa ferramenta virtual, utilizando a energia elétrica. Então, são coisas importantíssimas que, às vezes, a gente tem que pensar e refletir. Como está escrito no primeiro parágrafo, né? Quais são as minhas escolhas, né? Será que eu escolho ela conscientemente? É isso, Paulo Minor?
É isso aí, professor. Inclusive, é bem curioso, né? A gente que cuida do nosso dinheiro, vamos dizer assim, essa parte aí do que não é fixo, né? Essa é a parte principal, que é a escolha que a gente tem que pensar bem, planejar bem. E o interessante aqui do que nós estamos conversando é que vocês vão perceber que à medida que avançam aqui os slides, nós vamos ter ida e volta em diversos assuntos, porque é assim que nós devemos planejar mesmo essa educação financeira, que afinal de contas é o que nós precisamos aí para as nossas vidas. Vamos ver agora, professor, um segundo slide, e aí nós voltaremos a comentar. Vamos então avançar. Okay. Nós temos agora o orçamento pessoal familiar. Vejam, o próprio Banco Central ele nos dá uma definição que eu achei muito interessante. Olhem, acompanhem comigo. Orçamento pode ser visto como uma ferramenta de planejamento financeiro pessoal que contribui para a realização de sonhos e projetos. Vamos ver os itens que falam, então, sobre esse orçamento. O primeiro diz o seguinte: reconhecer o orçamento como ferramenta para a compreensão dos próprios hábitos de consumo. Em seguida, ele diz assim para nós: aplicar os conceitos de receitas e despesas na elaboração do orçamento. Um item um pouco mais técnico, mas que a gente vai poder esmiuçar em seguida. E por último, ele diz assim: utilizar esse orçamento para o planejamento financeiro pessoal e familiar. Eu quero, antes do professor Paulo comentar, fazer uma observação, que tem uma frase bem interessante, que ela diz assim: vamos entender o nosso dinheiro principalmente para onde ele vai, e não para onde ele foi. Quer dizer, é bem interessante, né, a história do planejamento nessa frase. Não para onde ele foi, daí já é tarde, e sim para onde ele vai. Professor Paulo, a palavra é sua.
Então, é bem importante essa sua colocação, essa frase, porque quando se fala assim, para onde ele vai, eu estou planejando para onde ele deverá ir, né? Com garantia, com segurança, né? Para você, se você é sozinho, se você tem uma família, lembra que se tem família, você tem que contribuir com a tua família, se você tem filhos, veja o quão é importante você fazer um planejamento disso, né? Porque quando você fala, se foi, cara, já foi, aí às vezes quando você vê, tá sobrando mesmo o teu salário, né? Então é aquela brincadeira que a gente fala, sai o salário, você paga algumas contas ou deixa algumas coisas, e quando você vê, o dinheiro foi e as contas não foram. Então, é importante sempre que dentro do orçamento pessoal, familiar, é importante você identificar os problemas, né? Então, você tem que identificar qual é o meu problema, né? Então, o que, que eu realmente preciso? É, você tem sempre que estar reavaliando quanto você ganha, quando a gente fala aqui do foi e vai. Então, você tem que avaliar quanto você ganha e quanto você gasta. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, só vai gastando, então o dinheiro já foi, né? Agora, quanto eu ganho? Então, vê que, às vezes, a gente tem que fazer, colocar isso na balança para saber se o fiel da balança está ali no meio mesmo, né? Quer dizer, como é que estão as minhas despesas? Se as minhas despesas tenderem mais para um lado, quer dizer, veja bem que, às vezes, você pode entrar numa situação problemática aí, financeira. Aí tem que recorrer a alguns juros bancários e tal, que acaba ficando, e às vezes vira uma bola de neve, não é verdade? É, às vezes tem que pensar o seguinte, às vezes você pensa numa coisa, você faz o teu planejamento e vê que às vezes você tem que fazer alguns cortes, né? Aqueles cortes inteligentes. Mas será que eu preciso para agora mesmo? Será que o cara fala assim, ah, mas eu quero comprar uma roupa nova, um sapato novo, comprar uma TV nova. Mas você está precisando nesse momento? Eu posso fazer isso? Então, a gente chama de cortes inteligentes isso, né? Tá? Você tem que encarar esses cortes gastos sem medo. Se não der agora, pode ser que dê depois, né? Tá ok? Paulo Minor.
É isso aí, professor. É, inclusive, o velho hábito da gente querer a TV a cabo, quando, na realidade, dá para se virar com a TV aberta, né? Um pequeno exemplo onde a gente... Né, eu conheço muitas pessoas que dizem isso e é verdade, né? Se você souber explorar bem, é um lazer, não deixa de ser um lazer, mas é um pequeno exemplo. E eu queria dizer que, nesse mesmo documento do Banco Central, a todos que tiverem interesse, eles têm fantasticamente uma sequência de o que a gente precisa para realizar esse orçamento, quer dizer, um passo a passo assim, bem didático e bem interessante.
Exatamente.
Muito bem, vamos então ao terceiro item, professor.
Eu queria só comentar aqui, voltando aqui, antes de entrar nessa parte do crédito, é que quando o pessoal faz o planejamento, procura fazer um planejamento familiar ao pessoal, então, veja bem, você pode fazer o seguinte, você divide tuas contas por escala de importância, né? O que, que eu tenho de mais importante na mim? Então, coloca numa escala de importância. Eu preciso, neste mês, ou mês que vem, dizer, você pode jogar esse planejamento para quando você vai adquirir. Então, quando você fala da TV a cabo ou TV aberta, quer dizer, às vezes, será que eu preciso mesmo? Então, vê essa importância de momento, né? Procure sempre buscando situações que você pode fazer isso no teu orçamento, no teu planejamento financeiro. Organize-se, né? Para que você não entre em colapso financeiro. Vamos ao próximo slide.
Ok. Bom, o próximo item, ele fala do uso do crédito e a administração das dívidas, que a gente já comentou, mas na realidade ele vai dar enfoque aqui e até algumas dicas bem importantes. Vamos à primeira. Identificar o crédito como uma fonte adicional de recursos, que não são próprios, e que ao ser utilizado, implica o pagamento de juros. Segundo item. Entender as vantagens e as desvantagens do uso do crédito e a importância de fazer a escolha adequada entre as modalidades disponíveis, considerando o seu custo. E ainda ele diz, identificar causas e consequências do endividamento excessivo e compreender as atitudes necessárias para sair dessa condição. Quer dizer, eu não vou sair comprando o carro do ano, né, professor, se depois eu não posso pagar. Esse é um pequeno exemplo para o professor poder começar o seu comentário aí.
Então, veja que essa parte de você fazer um uso de crédito, buscar um dinheiro, é aquela coisa, quando você tem um planejamento e você tem um orçamento, e conforme a situação, às vezes acontece uma situação necessária, que você... A tua receita, ela está sendo menor do que as tuas despesas. E, às vezes, você precisa buscar um crédito fora. Onde é que você vai buscar isso? Numa instituição financeira, ou numa financeira, num banco, ou, às vezes, até num próprio amigo, que, às vezes, pode emprestar. Mas é o que a gente fala. procure as opções de crédito mais barato, né? Para que você consiga fazer, porque quando se fala de um empréstimo, nunca esqueça que, mesmo sendo de amigo, você vai pagar um juro. Ele pode dizer para você o seguinte: ó, meu caro amigo, eu sei que você está precisando e tal, mas o meu dinheiro tá lá aplicado na poupança. Então, eu tenho lá 0,5% ao mês, mas uma variação. Então, eu vou cobrar de você, então, aí, no mínimo, o que a poupança cobra. Quer dizer, então, veja bem que você está implicando que num pagamento de juro naquela parcela. Então, quer dizer, mesmo sendo empréstimo pessoal, de amigos, às vezes ele faz isso aí. Tem amigo que, às vezes, não, te empresta, se paga quando pode o mesmo valor. Quer dizer, então, é diferente, né? Então, mas às vezes não, você precisa fazer isso. Então, sempre vai implicar na busca de um empréstimo, procurar um crédito mais barato, mas tentar administrar essas suas dívidas, sabendo que, ao emprestar, você, a partir do momento que você emprestou, 30 dias depois, se você fez em parcela, vai vencer a primeira. E se você tem uma receita e você vai ter aquele pagamento, você vai, já colocou na ponta do lápis, ou colocou na tua planilha que você, além das suas despesas normais, vai entrar mais esse financiamento, essa parcela de financiamento, vendo que você tem juros aqui. Então, às vezes, veja bem que às vezes os teus juros, então você tem que buscar uma instituição que te dê vantagem. Porque se você olhar, tem muitas propagandas de empréstimo. Mas cuidado, né, com essas informações que às vezes vem as surpresinhas depois. Né? Então, ele fala para você que é esse juro, é baratinho, mas daqui a pouco ele quer te vender mais alguma coisa, e assim, quando você vê, você está pagando juros absurdos. Então, são coisas bastante importantes e você tem que entender bem qual é a vantagem, né, de eu buscar um valor emprestado e as desvantagens do uso desse crédito. Porque não adianta você querer comprar um carro novo se daqui a pouco você sabe que tem que pagar a parcela se você comprou ele financiado. Se você tem condições de guardar mensalmente um valor e depois comprar ele à vista, que bom, né? Eu torço para que seja assim. Mas, às vezes, a gente assume financiamento, mas tem que estar dentro do teu orçamento para que realmente você consiga pagar. Tá? Professor Palminor?
É, veja, o uso do crédito também aqui, nós não podemos esquecer do famoso cheque especial. Né? É aquele em que a gente entra no limite, está tudo bem, o banco paga lá para a instituição.
Cheque especial e o cartão de crédito, né,
professor? E o cartão de crédito, exatamente. Quer dizer, é tão fácil, né, você passar, ou seja, você compra da sua residência. O problema é o depois. Então, aí você veja, como a gente disse que os itens eles iam voltar à nossa conversa, lá no começo foi dito, você tem que entender a realidade do seu dinheiro. Quer dizer, adianta eu passar aí em vários estabelecimentos o cartão de crédito, estar satisfeito nesse momento, sendo que daqui a 20 dias, 25 dias eu vou ter que pagar, e aí vem o pior, né, professor? Aí você não tem condição de pagar aquele valor integral, daí você entra naquela famosa bola de neve que é o mínimo. Pague o mínimo, e você acha que pagando o mínimo, você está abatendo a dívida, mas na realidade, na maioria dos cartões, você está pagando só o juro. E aí que entra esse primeiro item que diz aqui, que ao ser utilizado implica o pagamento de juros. E aí já viu, né?
Exatamente. Então, eu vou dar até um exemplo aqui, Palminor, que nossos telespectadores aqui, nossos alunos e comunidade toda, né? Então, veja o seguinte, que às vezes a pessoa fala assim, não sei se vocês já ouviram, quem tem filho, normalmente a gente ouve assim, ah, não, pai, dá o cheque. Quando a gente usava muito cheque, né? Ah, dá um cheque. Só que não tem noção de onde sai esse cheque, de onde sai esse dinheiro. Ou não, faça o cartão hoje, né? Faça o cartão, faça no débito, né? O cartão. Mas você sabe que tem que ter você tem um limite para isso. Então, o problema do limite, ele é muito engraçado e ele é muito traiçoeiro. Porque, às vezes, a pessoa cresce os olhos com essas propagandas da Black Friday aí, né? O cara vai lá e acha que pode comprar. Mas lembre-se que daqui a 30 dias ou 40 dias você vai ter que pagar o seu cartão de crédito e você vai ter o dinheiro para pagar o seu cartão. Então, a dica que eu sempre dou é o seguinte, você compra aquilo que está dentro do teu limite que você possa pagar. Porque se você comprar e não conseguir pagar, quando você tem a opção de você comprar um determinado bem pessoal ou um determinado móvel que você possa comprar, eletrodoméstico que você possa comprar, e tem lá a promoção que você paga em 4, 5 ou 6 vezes, aquele valor que está lá, que às vezes você tenta assim, tá, e à vista quanto é? Ah, à vista é o mesmo valor. Bom, então se à vista é o mesmo valor, você não vai dar nenhum descontinho para mim de 5% no mínimo? Não, é esse valor. Aí ele fala, mas você pode fazer até 6. Então, quer dizer, aí você faz, mas sabendo que mensalmente você tem que pagar aquilo. Mas tem que estar pensando o seguinte, no seu planejamento, se eu vou pagar o cartão de crédito, é sempre importante você pagar o valor da tua fatura no vencimento. Porque se você tem que pagar a tua fatura no vencimento e você não conseguiu pagar, pagou parte dela, e daí vem aquela propagandazinha, ah, você faz até em 10 vezes, né? Aí você paga só uma, paga o mínimo necessário, e os outros 90%, como é que ficou? Esses 90% é que vão te gerar um juro de 7, 8, 9, 10, até 14% ao mês, não é verdade? Então, coloca isso numa fórmula, na fórmula da matemática financeira, juro composto, para ver quanto que vai gerar isso aí. Então, como o seu Palminor falou, essa bola de neve. Então, quando você compra no cartão de crédito, que ele é muito traiçoeiro, pense sempre o seguinte, eu vou comprar, mas eu vou pagar a fatura quando vencer. Porque se eu vou lá e pago a metade ou menos, e o que sobrou, esse que sobrou, vai ter um juro na próxima parcela. E se você não conseguir pagar lá, ele vai gerando juro para você. Então, a gente chama de juro sobre juro. Então, muito cuidado com isso, meu pessoal. Tá? Então, veja que, às vezes, você buscar um crédito, se você não ter esse cuidado, você pode entrar nessa bola de neve que o professor Palminor falou.
É, esse pagamento mínimo aí é uma ilusão enorme, né? Quer dizer, inclusive existem financeiras e que quando eles te mandam a fatura, o boleto do mês, vamos dizer assim, eles já colocam como segunda opção, ó, quer refinanciar em tantas vezes? E é ali que o contribuinte, que o cliente pode cair, e aí, meu amigo, para você retomar é complicado. Tanto que, professor, até uma observação nesse sentido, existem empresas, eu não sei se nas cidades onde estão nos ouvindo isso ocorre, mas aqui em Curitiba nós estamos com uma avalanche de empresas que estão refinanciando dívidas, quer dizer, refinanciando em 70%, 80%, porque a situação realmente ela pega, o pessoal vai no valor da prestação, não vai no valor do seu poder aquisitivo, e daí acaba, infelizmente, entrando aí na bola de neve, né? Infelizmente.
Exatamente. Então, acho que é bem por aí mesmo, né? Acho que às vezes esse negócio, quando você fala que o cara não consegue pagar e tem que correr atrás, é aquela coisa de você tentar transferir a dívida para outro banco. Então, eu vou dar um exemplo aqui que pessoas conhecidas minhas, o cara trabalhava com 2, 3 bancos e em cada banco ele tinha um cartão. E às vezes não conseguia pagar, o que ele fazia? Pegava o dinheiro num para pagar o outro. Só que chegou uma hora que ele não conseguia pagar nada, quer dizer, aí o cara teve que se desfazer de carro, vender o carro, uma série de coisas, e só não perdeu o imóvel porque era o único imóvel que ele tinha, e daí tem toda aí uma segurança para nesses casos. Mas se o cara tenta tirar de você, tenta. Então, muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que trabalha com 2 bancos, 3 bancos, você pega, lá venceu no teu dinheiro, eu pego o dinheiro do outro e coloco aqui. Mas você está devendo lá. Aí você vai para o outro que está lá. Só que daí aí virou a bola de neve, né? Aí virou aquele ciclo vicioso e você está devendo para os 2 ou 3 bancos e você não consegue pagar. Aí acontece essas coisas. Perde carro, perde uma série de coisas. E conforme a financeira, conforme as pessoas que financiam você, eles pedem garantia para você. Pedem carro, os utensílios eletrodomésticos que você tem, né? TV e tal. Eles querem saber o que você tem. E se você não pagou, eles vão lá em busca para você. Não querem nem saber, né? Então, vejam o quão é importante você fazer um bom planejamento e saber quais são as suas dívidas mensais e futuras. Fazer planejamento para você ter essa administração das suas dívidas e das suas receitas. Vamos em frente, Palminor, que o nosso tempo está correndo.
Vamos lá. O próximo item aqui, eles falam do que é exatamente o que nós já comentamos, agora nós vamos formalizar, que é o consumo planejado e consciente. Vamos ao primeiro item. Entender as vantagens e as dificuldades de planejar o consumo. Segundo item, conhecer as estratégias e as técnicas de vendas utilizadas pelos comerciantes para conquistar o consumidor e as atitudes que podem ser adotadas pelo consumidor para evitar o consumo por impulso. E um terceiro item, promover o consumo consciente no que se refere ao uso e conservação do dinheiro. Quer dizer, aí fecha bastante o que a gente tem conversado, né? Vai lá, professor Paulo.
É, mas veja, então vejam o quão é importante isso, né? Quando você fala das vantagens e dificuldade de planejar. Aí vem aquelas empresas que vê que você está com dificuldades, aí o cara vem e você vai tentar fazer aquele negócio, transferir a dívida para outra instituição financeira, né? Essa troca que o banco fala, não, traga tuas contas para cá, traga tuas dívidas para cá, mas não esqueça que ele está te cobrando juros sobre isso também, né? Então, você renegociar teu débito com o banco, às vezes é importante você ficar no banco e tentar renegociar, porque às vezes fazer essas trocas aí pode te custar caro, né? Então, vejam que essas coisas são muito importantes dentro do processo, né? E às vezes tem situações e situações, né? Se você está devendo um imóvel, às vezes você tem lá, inclusive, o banco vai dizer, bom, mas então tá, você tem um fundo de garantia que você pode até utilizar aí para poder abater suas parcelas. Mas chega uma hora que, se for fazendo isso, uma hora o fundo de garantia foi embora também, né? Então, é bastante importante você pensar nessa situação aí, né? Sempre esperar que todo financiamento, ele tem que ter um retorno. E esse retorno, ele tá indo a favor de você ou está indo contra você, né? Então, veja que você tem que promover sempre um processo em cima disso. Quer dizer, analisar conscientemente aquilo que você quer, porque senão você acaba assumindo, né, situações complicadas na sua vida pessoal ou familiar.
É, e a história do consumo, né? Eu me recordei agora de um exemplo muito simples que está aí, está em vigor, que é o lançamento do videogame Play 5, PlayStation 5. O PlayStation 5 é seu sonho de consumo ou o PlayStation 4 que você já o tem? Quer dizer, ele já tem tudo que você precisa. Então, faz uma análise, será que é vantagem adquirir um novo PlayStation, sendo que esse PlayStation só, que para quem não sabe, ele está perto de R$4.000 aí no mais barato, né? E tenho certeza que a criançada vai pedir aí, mas quem sabe, né? Vamos pensar, será que é vantagem comprá-lo ou ficar com o atual videogame que o seu filho tem? E, não, e hoje em dia não é seu filho, né, professor? Tem gente adulto que joga, quer dizer, faz uma análise se é vantagem comprar um mais novo, a mesma coisa com o celular, precisa ter 8 ou 7, não é suficiente para o que você utiliza no dia a dia? Quer dizer, eu acho que isso é um plano do consumo, quer dizer, um consumo onde você analisa bem o que diz o primeiro item, as vantagens e as dificuldades desse planejamento.
Muito bem. Bom, Paulo, nós estamos com o nosso tempo quase esgotado, falta aí um minuto e pouquinho, né?
Uhum.
Tá? Ó, um minutinho. Então, tá. Eu só pedia para você, então, dar as tuas últimas palavras para o nosso pessoal. Qual seria a tua...
Assim, eu acho que as dicas...
Conhecedor, né, da matemática financeira, pessoal, qual seria a ideia que se daria e o conselho para os nossos alunos, nossos ouvintes?
Sim, o que eu posso dizer de tudo que a gente conversou é que você faça um planejamento, você não precisa ser conhecedor de planilhas especiais para isso, né? O professor Paulo falou no começo, no próprio papel você pode planejar. E tem um velho ditado que a minha mãe dizia, e tenho certeza que muita gente segue esse ditado, não vamos dar o passo maior que a perna. Não adianta, vai chegar um momento que você não vai conseguir alcançar. E aí é que vem o problema das dívidas e do maior problema, que é a bola de neve. Então, a gente fica à disposição, né, professor, quem quiser conversar com a gente, mandar e-mails para a gente conversar sobre isso, e fica essa dica que o Banco Central disponibiliza esse maravilhoso documento para que você seja apoiado no sentido do planejamento e desse consumo consciente. Desejo boa sorte a todos aí. Um abraço.
Ok. Meu muito obrigado a você, caríssimos alunos, a você de outras comunidades. Obrigado por estar conosco nesse momento de falar sobre a matemática, sobre o financiamento, né? Que a gente, muita coisa, que se a gente fosse falar que a gente tem muita, muita coisa para passar, e claro que isso levaria muito tempo. Mas acho que é importante essa parte da finança pessoal. Quer dizer, pense bem, pense consciente, faça seu planejamento, veja sempre o que você tem de as despesas fixas, despesas variáveis, e qual é a tua receita fixa ou qual é a tua receita variável. Sempre pense em colocando prioridades nisso, tá bom? Então, para você ter um bom planejamento, para você não se endividar. Eu desejo a vocês sucesso, se cuidem, tá? E fico feliz por você estar conosco. Muito obrigado e até a próxima.